DW. Jornal da Manhã.
Sexta-feira, dia 2 de novembro de 2018, em Moçambique decorre a denominada Cimeira do Gás e as empresas sediadas em Moçambique querem prestar serviços às multinacionais que venham investir no setor.
Nós não vamos estar na exploração de gás, vamos estar no fornecimento às empresas que exploram gás. Portanto, no fornecimento de equipamentos, de construção de pipelines, construção de tanques para armazenamento, tudo quanto está relacionado com o aço.
O Madagascar vai escolher um novo presidente já na próxima semana. Ouça ainda a história de uma moçambicana radicada em Itália que luta por poder regressar ao seu país e recuperar a cidadania perdida. Já a seguir, Jornal da Manhã, ao microfone António Cascais. Em Moçambique, os grandes investimentos no gás na bacia do Rovuma deverão iniciar-se no primeiro semestre de 2019, quando as operadoras internacionais tomarem a decisão final de investimento. O anúncio foi feito na Cimeira sobre o Gás, que se realiza em Maputo desde quarta-feira. As empresas moçambicanas querem participar neste grande negócio, segundo nos relata o correspondente Romeu da Silva.
Os grandes investimentos de gás na bacia do Rovuma, na província norteña de Cabo Delgado, Moçambique, estão previstos para o primeiro semestre de 2019. As petrolíferas que operam naquela região, a italiana Eni e a norte-americana Anadarko, prevêem tomar a decisão final de investimento neste período. O diretor do conteúdo local da empresa moçambicana de hidrocarbonetos, ENH, António Fumo, disse que o país está no bom caminho para a atração de mais investimentos.
Eu acredito que, pelo fato de termos iniciado alguns projetos já há algum tempo, portanto, com alguma maturidade, como foi a nossa experiência com a Sasol, portanto, em Pandetamane, evoluímos no tipo de contrato que existia para poder atrair este tipo de investimentos.
Segundo a ENH, Moçambique assinou em outubro de 2018 contratos com três consórcios internacionais para a concessão de novos blocos, prevendo-se um investimento de US$ 700 milhões para a fase de pesquisa.
Então, estamos a falar agora também os projetos, os resultantes do quinto concurso, onde aparecem outros players internacionais como a ExxonMobil, a Rosneft. Portanto, é o resultado da estratégia, portanto, do governo neste setor. É verdade que agora temos que, se calhar, fazer uma avaliação e continuarmos a ver como é que fazemos no futuro.
A Confederação das Associações Económicas, CTA, quer envolvimento das empresas nacionais, diz José Mendes, do Pelour dos Recursos Minerais, naquela organização. Mas
é importante termos gente que seja capaz de fazer soldaduras num pipeline, ser capaz de isolá-lo, poder trabalhar sob elevadas pressões e ser capaz de coisas simples como, por exemplo, tirar um carote de um furo de gás. Quantas pessoas nós temos aqui no país capazes de fazer isso? Bom, muito poucas.
As empresas nacionais que prestam serviço às multinacionais dizem que estão preparadas. Rui Rodrigues é proprietário da Promecânica, que se dedica à construção de pipelines.
Nós não vamos estar na exploração de gás, vamos estar no fornecimento às empresas que exploram gás. Portanto, no fornecimento de equipamentos, de construção de pipelines, construção de tanques para armazenamento, tudo quanto está relacionado com o aço.
Romo da Silva, DW Maputo.
E como sempre, colocamos a nossa pergunta do dia no Facebook da DW África e a pergunta é a seguinte: quem beneficia dos recursos naturais de Moçambique? Restarão algumas migalhas para o povo? Guilherme Correia da Silva já foi ao Facebook ver o que é que os nossos ouvintes pensam. Bom dia.
É verdade. Olá, bom dia. Já fui ao Facebook e descobri várias mensagens dos nossos ouvintes. Uma delas é de Luquisito Bizeque, que nos escreve do distrito de Xemba, Moçambique, e que diz que o país é rico em recursos humanos, mas o empresariado moçambicano não beneficia na sua exploração. Este internauta diz que em Moçambique as empresas estrangeiras é que participam na exploração dos recursos e não há oportunidade de emprego para o povo local porque as empresas exploradoras já trazem os seus trabalhadores. Logo, o povo local só beneficia, entre aspas, do barulho e da poluição da indústria. É o que escreve Luquisito Bisek no Facebook. Mais mensagens, como sempre, mais à frente nesta emissão.
Os comentários já são muitos, mas nós queremos mais. Venham mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A atualidade africana: em Moçambique, o número de óbitos devido à malária reduziu-se em 21% entre janeiro e setembro deste ano, comparado com o igual período do ano passado, informou a porta-voz do Ministério da Saúde. No total, a malária matou 803 pessoas durante este período, contra 963 óbitos do ano passado, uma redução de 21%. Além da malária, as autoridades de saúde moçambicanas registaram 810 casos de cólera, dos quais 649 na província de Cabo Delgado e 161 na província de Nampula, tendo sido registados 4 óbitos nas duas províncias. Em Angola, a Assembleia Nacional agendou para este mês 4 sessões plenárias, uma ordinária e 3 extraordinárias, para discussão e aprovação, entre outras, da proposta de lei do Orçamento Geral de Estado. Em declarações à imprensa, o líder do grupo parlamentar da oposição, da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, considerou boa a intensificação dos trabalhos e da agenda parlamentar. Em Portugal, a secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, disse esperar que os atores políticos da Guiné-Bissau encontrem uma data para as eleições legislativas conveniente para o país e que permita ultrapassar o impasse atual. As eleições estão marcadas para o próximo dia 18 de novembro, mas o governo guineense já que apresentou 3 cenários, com 2 datas em dezembro e outra em janeiro, face à necessidade de adiar o escrutínio devido a atrasos no processo de recenseamento da população. E na Tanzânia, a criação de uma nova unidade policial de combate a atos homossexuais está a gerar polémica. A Amnistia Internacional já condenou veementemente a iniciativa, de salientar que o comissário da área metropolitana de Dar es Salaam anunciou na quarta-feira passada que iria criar uma nova unidade policial composta por 17 agentes que deverá perseguir todas as denúncias de homossexualidade. Na Tanzânia, os homossexuais podem incorrer a penas de prisão de até 30 anos.
DW África. Deutsche Welle.
Madagascar está em campanha eleitoral. Na próxima quarta-feira realizam-se as eleições presidenciais. O correspondente da DW África faz regularmente inquéritos de rua aos cidadãos da capital de Antananarivo, perguntando o que pensam destas eleições. E verificou que muitos dos cidadãos perderam a confiança no sistema político. Um homem diz o seguinte: esta eleição é inútil. Eu vi vários presidentes que sucederam uns aos outros, todos eles fizeram grandes promessas, mas nenhum deles cumpriu. Estou decepcionado, por isso não vou votar. E um outro diz: a situação de segurança é péssima e isso envenena o clima político e económico. A pobreza e a corrupção contribuem para verdadeiras catástrofes sucessivas. De facto, as pessoas estão fartas da política e o país está num estado lastimável. Desde a independência da França, em 1960, o país não conseguiu libertar-se da pobreza extrema. O produto interno bruto tem vindo continuamente a decrescer. Poucos acreditam que as eleições da próxima semana poderão trazer soluções para os gravíssimos problemas sociais. O que não falta são candidatos ao mais alto cargo político do país. São nada menos de 36, alguns deles bem conhecidos do povo malgache. Marcos Schneider, chefe do escritório da Fundação Política Alemã, EBAT, no Madagascar, afirma: esta eleição é a eleição do século. Pela primeira vez na história do Madagascar, concorrem 4 ex-presidentes e 3 ex-primeiros-ministros. O atual presidente é Eri Ratsau Narimampianin. Ele é considerado o candidato com mais hipóteses de vencer as eleições. Mas ao ex-presidente Andry Rajoelina também são atribuídas hipóteses. Ambos os candidatos prometem crescimento económico e melhorias no campo social. Outro candidato com algumas hipóteses é Mak Ravalomanana, também ex-presidente deposto por Rajoelina em 2009 mediante um golpe de Estado. A campanha eleitoral no Madagascar é uma das mais caras do mundo. Os candidatos investem rios de dinheiro na caça ao voto. Segundo um estudo encomendado pela União Europeia, elaborado na sequência das últimas eleições de 2013, um voto no Madagascar é mais caro do que um voto nos Estados Unidos em termos de custas em propaganda eleitoral. As eleições de 2018 provavelmente não ficarão atrás, segundo os observadores. Se nenhum dos candidatos conseguir atingir a maioria absoluta, terá que se realizar uma segunda volta no dia 19 de dezembro.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 17h25, tempo universal, 18h25 em Angola e 19h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
DW África, Jornal da Manhã. Vamos agora à Itália, onde vive há mais de 30 anos Miquel Rebelo dos Santos, uma moçambicana que perdeu sua cidadania moçambicana ao ser expulsa do país após a independência. Nem mesmo o parentesco com dois importantes quadros da Frelimo impediu que ela ficasse quase 20 anos sem voltar a Maputo. Conheça os detalhes na reportagem de Rafael Belincanta, de Roma.
Miquel Rebelo dos Santos foi expulsa do país ao fim da reeducação. A jovem burguesa não jurou fidelidade a Frelimo.
Fui expulsa de Moçambique depois de ter estado no campo de Matutuíne, que era um campo de reeducação militarizado para jovens. Sim, eu era a favor da Frelimo, mas tinha 18 anos, usava jeans, era uma pessoa livre, burguesa, não tinha feito nada de mal, senão o facto de apresentar não como uma comunista. Nesse momento, lembramos que Moçambique chamava-se República Popular de Moçambique, ou seja, eu com o Mao Tse não tinha nada a ver, eu não queria vestir chinês, eu queria jeans, eu queria Beatles, eu queria Rolling Stones, era isso, não? Então, não foi justo, mas eu percebo porque que isso aconteceu.
Naquele período, não havia distinção para quem contrariasse os ideais do novo governo independente, nem mesmo para ela, sobrinha de fundadores da Frelimo.
Não importa que tu és sobrinha de, neste caso, dois muito importantes, que eram Marcelino dos Santos e Jorge Rebelo, tu também vais para a reeducação. Apanhei um choque, porque vinha de uma classe burguesa, não tenho vergonha de dizer. Tinha uma boa cultura e a prova é que ainda estou aqui e nunca traí o meu país. Nunca fiz política contra Moçambique. Continuava a amar o meu país como amo hoje.
Sem passaporte, Miki ficou quase 20 anos sem pisar em Moçambique.
Eu perdi a nacionalidade. Eu tenho que readquirir a nacionalidade, que é um processo diferente de quem perdeu só porque foi embora. Eu fui expulsa. Naquele momento eu perdi a cidadania. Depois soube que tinha sido a minha avó que tinha dado o ultimátum ao Marcelino dos Santos e disse-lhe: olha, ou tu encontras a minha neta ou eu vou-te bater. E o Marcelino, que amava profundamente a sua mãe, pôs-se à minha procura e conseguiu-me encontrar. Depois que estive com o Marcelino, ele disse-me: podes entrar em Moçambique. Então eu fiz a minha primeira visita em Moçambique. Emoção enorme, porque está bem, é a tua terra, não? Quando chega aí sente o cheiro da terra, da chuva, as pessoas, o amor, a comida.
Mickey conserva uma estima por Afonso Djakama e lamenta a morte do líder da oposição.
Entre os meus planos havia esse de ir cumprimentá-lo e agradecer-lhe, porque de todas as maneiras não pode haver uma democracia sem uma oposição. Acho que o Djakama fez muito para Moçambique e era importante a sua imagem.
Hoje, Mickey espera poder entrar em seu país, não mais como uma estrangeira.
O problema do passaporte é um problema de coração, não é um problema de necessidade de ter um passaporte. É triste que tenha que estar 2 horas à espera porque sou estrangeira, não? Eu não sou estrangeira, eu sou moçambicana.
Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Brasil, onde a Bolsa de Valores de São Paulo avançou hoje 1,14%, tendo o principal índice de ações atingido um recorde histórico, animado pelo anúncio do juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça. Entretanto, em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu comemorou nesta quinta-feira o anúncio feito pelo presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, de que pretende transferir a embaixada do país de Tel Aviv para Jerusalém. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse que serão necessárias mais algumas semanas até que os Estados Unidos tenham provas suficientes para impor sanções aos responsáveis pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Futebol internacional, o atleta ex-recordista mundial e 8 vezes campeão olímpico e o jamaicano Usain Bolt pôs fim de forma imediata ao seu período de teste com a equipe australiana de futebol Central Coast Mariners. O Central Coast Mariners foi a 4ª equipa à qual Bolt se aproximou para passar a jogar futebol profissional depois de fazer testes com o Borussia Dortmund da Alemanha, Sundowns da África do Sul e Tromsø da Noruega. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Restarão algumas migalhas para o povo moçambicano dos recursos naturais? Era essa a nossa pergunta do dia. Passo a palavra a Guilherme Correia da Silva.
Bom dia mais uma vez. E temos recebido vários comentários na página da DW no Facebook. Ângelo Miguel Moussa escreve que em Moçambique o povo nunca vai beneficiar destes recursos naturais. Os homens de ombros largos já usaram o dinheiro desses recursos antes da sua exploração, contraindo dívidas. Agora sim, as dívidas são do povo, comenta Ângelo Miguel Moussa. Mário Arcanjo Lias acha que o povo não vai ver nada e que tudo vai para o partido Frelimo. Albino Manuel, de Marrera, Nampula, também diz que são os que estão no poder quem beneficia e nem 0,2% do povo aproveita. E este internauta diz que se sente muita pena por aqueles que se esquecem que, quando morrerem, os seus filhos vão ficar a lutar e a aumentar a corrupção. Não sei para onde vamos, comenta Albino Manuel. Hélio Reno Sal diz que migalhas sempre restarão e, assim como o governo calculou sobre os ganhos dos moçambicanos, as mais-valias sem dúvida que ficarão nas mãos dos poderosos. Deste modo, o resto da população estará mergulhado na miséria. É esta a postura do governo moçambicano, que não está preocupado com o fim da pobreza, mas com a continuidade do sofrimento do povo, mesmo com tanta riqueza de recursos naturais. É o que comenta Hélio Renussal. Foram algumas das mensagens que recebemos na nossa página no Facebook.
E queremos recordar que se podem manter atualizados em www.dw.com/português nesta sexta-feira, dia 2 de novembro de 2018, e também no fim de semana que se aproxima. A mim, António Cascais, resta-me desejar-lhes um bom dia em nome de todos os colegas de redação da sua DW África.